pessoal, diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, onde a gente vai discutir as notícias mais quentes da semana. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala, Monique. Fala, pessoal. Tudo certo com vocês? Monique, a gente já começa a semana aqui falando sobre a notícia do Sam Altman, que ele tá procurando ali a levantar investimento para sua fábrica de chips de AI, né? A gente comentou isso no ano passado, não foi? Que ele estava querendo começar a diminuir a dependência em cima de NVIDIA. E de novo essas notícias vêm à tona com ele procurando bilhões de dólares em investimento e com algumas empresas aí para começar a criar os seus próprios chips de inteligência artificial.
E a notícia que tá correndo aí é que para conseguir esses bilhões aí, para poder conseguir agariar essa fábrica de chip, ele tá batendo na porta ali de várias empresas, como a G42, tem também a SoftBank no Japão, e ele expressou ali em alguns canais, né, que foi noticiado essa notícia, essa preocupação até mesmo pelas questões das fábricas e o processamento insuficiente aí para gerar esses novos chips. O mais engraçado é que também a Meta, né, acaba de indicar ali também acho que não só a Meta, mas todo mundo que tá na corrida aí pela inteligência artificial, acaba indicando ali também o pedido de novos chips, e isso faz com que cada um ali dentro das suas casinhas fique preocupado se vai ter chip para todo mundo, né? A gente também noticiou ali a questão da NVIDIA e todas essas produções. Vamos ver aonde vai chegar.
Pois é.
Mas aí, Paulo, te fazendo uma pergunta, né? O que você acha de tudo isso, né? A gente já tá noticiando aqui. Será que vai ter tempo para produzir tanto chip e criar uma fábrica?
Esse que é um ponto interessante, né? Porque fazer chip não é uma coisa barata, não. E nem rápida de fazer. Então, na pandemia, a gente sofreu isso na pele, né? Com muitas pessoas comprando eletrônico, muitos eletrônicos ficando caro, porque a quantidade de, no caso, nesse caso, foi semicondutores, né? Na época, não tava dando vazão. E você não pode simplesmente dobrar a produção, porque fazer esses chips, esses semicondutores, é absurdamente laborioso. Você tem que estar num ambiente totalmente isolado, totalmente esterilizado ali. Então, assim, é uma aposta de bem longo prazo a questão de você construir a sua própria fábrica de chips de IA, né? Embora a gente viu aí no ano passado, né, algumas empresas já começando a tentar diminuir essa dependência em cima de NVIDIA, que hoje é o maior player de GPU, né? Hoje tem quase um monopólio basicamente ali, né? A gente sabe que tem outros fornecedores que criam GPUs também, a gente tá falando de AMD, a gente tá falando de Intel, que cria placas de vídeo e cria GPUs, mas a gente sabe que a NVIDIA, né, à toa que ela tá com um trilhão de valuation aí, né? Ela bateu um crescimento histórico. Então, assim, é interessante ver que mais empresas estão buscando sair. Tá interessante acompanhar esse cenário. E a gente vê que outros países também estão começando a apostar mais, né? Você falou ali da SoftBank, né? Que é uma das gigantes, a gigante japonesa que financiou algumas empresas polêmicas, como o WeWork no passado, mas também gigantes do mercado.
Isso mesmo.
Aqui no Brasil é a Nubank, que é investido por eles, por exemplo. Então, e o próprio Japão também está querendo aumentar a sua infraestrutura para inteligência artificial e computação na nuvem. Então, a gente teve uma notícia semana passada com a AWS, que vai injetar uma grana preta em cima do Japão para melhorar a infraestrutura de cloud deles. Ou seja, alguém está vendo que tem realmente um potencial ali no Japão. E a gente sabe que lá também tem um polo de pesquisa que está crescendo muito em inteligência artificial. Então, assim, os próximos meses aí que a gente vai ver, sinceramente, não sei como é que ele vai conseguir essa grana toda aí, porque não é barato e não é rápido o investimento que você vê em cima de chips de AI. Mas eu acho curioso, assim, tá rolando esse movimento na indústria, porque, tipo assim, a NVIDIA tá vendendo GPU pra todo mundo, mas todo mundo tá querendo sair da NVIDIA, né? Tá querendo produzir os seus próprios chips e tudo mais.
E só pra fechar aqui essa notícia, né? Uma das empresas ali que é a TSMC, né, que é a principal candidata ali, que também acaba fabricando os chips da própria NVIDIA, né, e também da Intel, é a forte candidata ali para poder ajudar nesse processo, né? E lendo aqui a própria matéria, né? É, tem essa questão do tempo versus o dinheiro investido, né? Que acho que, se não me engano, levaria quase 5 anos para montar uma fábrica. É. Acho que a gente não tem tempo o suficiente, né? Uma vez a gente tá falando de AGI e todas as coisas que estão acontecendo. Mas isso, ao mesmo tempo, demonstra essa correria e quem tem mais barganha ali para poder, vamos dizer, né? Atender o pedido do Sam Altman, né? De poder gerar mais chips o mais rápido possível. Será que acaba surgindo... Acredito que não, né? Porque também são tecnologias muito específicas, né? Mas surgindo outras possibilidades ali de gerar outros chips que ao mesmo tempo possam, de certa forma, demorar menos tempo?
Eu não sei, que eu não sou especialista nisso também, né? Mas a gente tá aqui cogitando essas coisas mesmo, mas eu acho que não é simples assim, sabe? Eu acho que tem tecnologias que emprestam muita coisa uma da outra, mas não sei o quão simples é você... Acho que não dá pra acelerar esse processo, sabe?
É.
Mas... Ô, Monique, um negócio que eu acho interessante nisso é que esse movimento que ele mostra é... Realmente, IA não é um hype, né? Os caras realmente estão apostando em inteligência artificial para ser algo que vai permear a nossa sociedade daqui para frente. Não vai ser uma coisa assim que vai sumir daqui a 2-3 anos. Realmente estão apostando nisso. Por exemplo, você não viu esse investimento... O investimento de várias empresas ao mesmo tempo para coisas como metaverso, Web3...
É isso mesmo.
Sabe? Então, porque a aplicação da IA é muito prática. Você tá vendo já eles gerar algum tipo de resultado. Então... É interessante ver esse movimento, porque realmente a indústria está apostando mesmo que isso aí é o futuro.
Exatamente.
Então, nós como profissionais agora é começar a aprender também sobre isso e como que nós podemos aplicar esse tipo de tecnologia no nosso dia a dia, né?
Exatamente. E vamos ver, né? Criamos uma escassez no mercado, né? Acho que nem blockchain, na época, gerou tanto burburinho como agora.
Exatamente.
Mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né? É, Paulo, saindo do chip, agora a gente já bem falou um pouco do metaverso e o Zuckerberg ali que tá desenvolvendo uma AGI de código aberto, hein? O que você acha disso?
Essa notícia aí saiu semana passada, né? O Marquinho, como eu gosto de chamar ele, né, aqui na intimidade.
Seu brother, né?
O brother. Ele dropou um vídeo ali no Instagram, né? Casualmente dropou um vídeo no Instagram falando: galera, a gente vai construir a AGI e ela vai ser open source.
Olha.
Ou seja, a Meta tá aí se mostrando ser a verdadeira Open AI, né? com essa iniciativa. Mas, brincadeiras à parte, Monique, assim, a gente falou até no episódio que tá pra sair aí do Tendências 2024. Goste ou não da Meta, com todos os problemas que deu no passado, o que eles estão fazendo em inteligência artificial e para a comunidade open source nesse último ano não é brincadeira. Os avanços que a gente teve em cima, graças a muita coisa que eles surgiram, e não estou falando só apenas de Llama, estou falando de muito modelo de vídeo, de computer vision, de áudio que eles estão lançando também. Está muito incrível, eu estou gostando muito de acompanhar. E eles agora, tipo assim, o Mark Zuckerberg fez um vídeo ali falando assim: galera, estamos realmente double down aqui, estamos realmente dobrando as apostas. O que ele falou, né? Primeiro, em um vídeo o cara teve 2 anúncios que isso aqui daria uma keynote inteira no evento. Mas ele em poucos minutos falou que, primeiro, o Llama 3 está em treinamento, então eles estão treinando ali a próxima versão do modelo open source do Llama, que, né, é um modelo que é absurdamente incrível, que saiu ano passado. E eles estão criando, cara, uma infraestrutura computacional gigantesca.
É isso mesmo.
Com mais de 350 mil placas de vídeo H100.
O quê?
Essa H100, o Monique, duas curiosidades, né? A primeira é que o H é de Hopper, de Grace Hopper, né? Que
olha!
É um dos gigantes da computação aí, então em homenagem a ela, esse H. E essa aí é a placa de vídeo mais nova que temos no mercado, né? Mais avançada que temos pra IA. E ele falou assim: cara, me dá 2 caminhões aí de placa de vídeo dessa que eu vou montar a minha própria inteligência artificial aqui dentro. Então eles até o final do ano vão ter 350 mil placas de vídeo H100. E ele falou também que tá muito animado pelos novos dispositivos que eles estão criando também junto com inteligência artificial artificial, né? Ele usa o termo AI-centric, que acho interessante o uso do termo ali, que é a criação de produtos que são centralizados giram em torno de inteligência artificial. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando daquele Ray Meta, aquele óculos da Ray-Ban, que eles fizeram em parceria. Acho interessante, né? Acho que você mencionou também que ele está tendo resultados legais, assim, parece que o pessoal está gostando. E, claro, o Oculus Quest, né? O dispositivo de metaverso que eles estão lançando. Então, realmente os caras estão apostando. De novo, o que eu falei na notícia passada. As empresas estão realmente acreditando que IA é o futuro e eles vão investir muito nisso mesmo para sair bastante coisa. Eu fico muito mais animado com essa notícia da Meta do que da OpenAI, porque open source a gente gosta, a gente pode trazer e aplicar no nosso trabalho e é bom, né?
É verdade. Mas o que eu fico mais contente, acho que com todo esse movimento, né? E, olhando até os movimentos do Zuckerberg e tudo mais. E é muito engraçado também que agora a gente vai ficar sempre atento, né? Toda vez que ele lançar um Reels, toda vez que ele chegar lá no Facebook e no Instagram, a gente vai ter um pouquinho de o que será que vem por aí, né? Porque quando teve lá o evento da Meta, ele lançou um vídeo lá da Jarve falando dos próprios tudo mais. Pelo menos dessa vez foi um vídeo mais intimista, assim, né? Mas já com duas coisas em cima da mesa. Mas voltando ao que eu tava falando, o que eu gosto, assim, querendo ou não, é que lá atrás ele foi muita chacota ali, principalmente por as questões relacionadas ali ao próprio metaverso.
É.
Mas ao mesmo tempo a gente olhando para o metaverso e para a curva ali, o caminho da própria inovação, né? Tem várias fases, então dá para perceber que ele está caminhando dentro dessas fases, olhando para o metaverso e utilizando também todo esse aparato que ele tem, não só ali da Meta, Instagram e tudo mais, mas para que de certa forma ele consiga flutuar ali na crista da onda da inteligência artificial de uma maneira muito eficaz e mais inteligente do que muitas empresas acabam ali tentando criar novas tecnologias, inteligência artificial. O que eu pelo menos percebo é que ele está aplicando isso dentro da camada que já existe ali, em todo o ecossistema que já foi criado, né?
Exatamente.
E vamos ver aonde ele vai chegar, mas ao mesmo tempo eu fico curiosa para saber como que vai ser esse novo metaverso, e ele se compromete ali de ser uma dessas pessoas pioneiras para trazer para nós, meros mortais, essa experiência do metaverso, né, que já tá acontecendo.
Total. Eu quero comprar um Oculus Quest, aquele Oculus Quest 3, que parece bem top, fiquei bem animado. Eu falei, né, eu tava lá nos Estados Unidos ano passado, quase comprei, só que eu não achei pra comprar lá, mas a tecnologia que eu achei muito maneiro, né, dá pra jogar, dá pra trabalhar, então, do jeito que eu gosto.
E não sei se você viu, né, na semana passada, né, saindo de Meta pra Apple, aqueles óculos lá da Sadia, já saiu a pré-venda deles.
Ah, o óculos da Sadia?
É.
Não, mas aí eu não tô afim de pagar o preço de um gol mil no Nick.
É verdade. O Ray-Ban tá saindo mais em conta ali, com certeza.
Mais em conta, né? Pois é. Tava saindo na rua sem parecer um mascote de empresa de processados.
Exatamente. Um astronauta, quem sabe, né?
Pois é.
Vivendo no metaverso da ilusão, né?
Ô, Monique, e falando em metaverso, uma coisa que também saiu nesse fim de semana foi um anúncio da Disney, né? Em especial da Disney Research, que é a divisão de pesquisa da Disney, que eles anunciaram o chamado Holotile, que é um tapete, simplificando aqui, né, para nossa audiência que está ouvindo, que é um tapete que você vai andar pelo metaverso, pela realidade virtual ali, enquanto você estiver usando. Eu achei muito impressionante a tecnologia em si e a possibilidade de aplicação que ela tem, né?
Exatamente. E pra quem ainda não viu o vídeo do que é esse tapete, né, só pra você ter ideia, eu acho que é mais do que andar. Você pode flutuar em cima desse tapete sem sair do lugar. Então, até a gente brincando aqui, você pode dar simplesmente um moonwalker em cima desse tapete com várias pessoas.
É,
junto com você, e vocês não vão colidir umas nas outras. Então, essa é um pouquinho dessa tecnologia que permite ali com que qualquer número de pessoas possa desfrutar ali dessa experiência de uma realidade virtual, né? Mas em cima desse tapete e poder caminhar ali grandes distâncias ali de maneira ilimitada, né? Então, é uma tecnologia que foi ali até pelo Lenny Smoot, né? Inclusive, ele até ganhou um prêmio ali por essa nova tecnologia. Eles já estimam colocar isso também dentro dos parques da Walt Disney. E tá dando o que falar, então esse é uma nova tecnologia ali que tem ali como expectativa atingir o Hall da Fama de inventores nacionais, né?
Pois é, muito impressionante essa tecnologia. Com certeza a aplicabilidade está bem clara, que a Disney pretende usar isso nos parques, né, nas atrações dela, porque é muito com a realidade que eles proporcionam, tipo um VR ali, você navegar pelo mundo da Disney. E essa aí é mais uma entrega legal desse grupo de pesquisa da Disney, né, Monique? A gente mencionou algumas vezes no Mais News atrás, de que eles fazem muita pesquisa. Teve aquele robozinho que eles lançaram, né, que parece o robô do Star Wars, também que lançaram no ano passado.
Exato.
Já teve robôs do Blaze que eles criavam também para usar em filmes e nos seus parques também. Então, assim, é um tipo de pesquisa muito interessante que eles criam, né? Tipo, é bem mágico, por assim dizer, né? Que eles criam um produto ali que vai ser aplicado de forma bem prática no negócio deles. Muito legal.
É isso mesmo. E é muito engraçado porque quando você olha, é um tapete mesmo, né? Cheio de bolinhas, assim, azuis, pelo menos é o que estava no vídeo. A gente vai deixar aqui o link para vocês poderem dar uma olhada também. E, teoricamente, que isso pode ser aplicado em qualquer lugar. Então, você pode, talvez, daqui a um tempo, assistir uma peça teatral e onde as pessoas podem flutuar em cima desse tapete através dessa tecnologia. Ou objetos podem simplesmente ir para um lado e para o outro utilizando essa mesma tecnologia, né?
Uhum.
Então, a gente começa também a ver uma evolução dos próprios efeitos especiais, né? Que já existem.
Pois é.
E aonde também, por uma outra camada, não sei o quanto isso custa, mas se isso também pode se tornar, em algum momento, acessível até para nós, que tá ali dentro dessa frente, né?
Pois é. E só, eu tava dando um pouco mais de conta de pessoal, quando você fala flutuar, às vezes a pessoa tá pensando que ela vai voar em cima do... Vai levitar em cima
vai
do...
Vai voar, né?
Do tapete, mas é tipo um deslizar que você vai deslizando em cima do tapete à medida que vai andando, né?
É isso.
Então, realmente, a aplicação dele é muito boa, só não pode botar no tapete da sala, porque as visitas vão pisar ali, vão cair na primeira passada que eles deram. Porque...
Ou não, né? Ou ficar lá tentando dar um walker, né?
Mas é isso aí.
Tem muita coisa acontecendo dentro da área de dados, AI e tecnologia. E se você quer saber um pouco mais, é só acessar datahackers.news. Toda segunda-feira sai notícia fresquinha e tudo que está rolando dentro da área de dados na sua caixa de e-mail. E obviamente que a gente vai estar aqui semana que vem com Data Hackers News. Tem podcast Data Hackers, vai sair aí questões relacionadas a tendências na área de AI, fique ligadinhos. E hora de se despedir, né, Paulo?
Exatamente, pessoal. Segue aí o Data Hackers, se você ainda não segue a gente no seu player de podcast favorito. Acompanha a nossa newsletter lá, sem falta, tá chegando. E é isso, a gente se vê na próxima. Valeu, valeu, Monique.
Valeu, até mais.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.